Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprova nesta quarta-feira, em reunião pelo sistema de deliberação remoto, 10 projetos, 2 de autoria da mesa diretora e 8 do Poder Executivo. A mesa diretora é autora do projeto de decreto legislativo com a indicação do advogado Francisco Rafael Duarte Sá para o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Estado do Ceará. A indicação foi aprovada por unanimidade. Rafael Duarte participou da reunião virtual do colegiado, onde foi sabatinado pelos deputados. Ele destacou a importância da regulação da agência no transporte intermunicipal, como na regulamentação de rotas. Antecipou que um dos principais compromissos será a expansão do saneamento básico no estado, que passa pela Arce.
Recebi com muita honra a indicação do governador Camilo Santana para integrar o Conselho Diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará, uma autarquia especial que presta um serviço tão relevante para a sociedade cearense, sendo instrumento de cidadania e promovendo a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades reguladas e usuários. A Arce é exemplo e referência quando se fala em regulação do nosso país, graças ao seu Conselho Diretor e Corpo Técnico. Nós vimos na pandemia que uma das medidas públicas mais importantes foi instituída pelo Estado, com a isenção da tarifa de água e de contingência dos usuários se enquadrando no padrão básico. Vimos também, estamos passando por um momento importante, com a aprovação no ano passado, em meio à pandemia, do Marco Legal do Saneamento Básico, que tem a missão de levar o saneamento, por muitos brasileiros eles não têm acesso ao saneamento básico, tem a missão de chegar a 99% da população. Vossa Excelência, os deputados competentes, que irão editar uma lei elaborando o Plano Regional de Abastecimento de Água. E a ASC que terá a missão de fiscalizar o cumprimento dessas metas. Ou seja, uma missão importante nos próximos tempos, nas concessionárias, na Assembleia, agências reguladoras, a fim de garantir à população essa melhoria.
Rafael Duarte foi secretário-geral da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Ceará, secretário de Planejamento e de Administração Pública de Aquiraz, prestou assessoria jurídica para grandes empresas multinacionais e atuou em direito trabalhista, imobiliário, atacado varejo, bancário e importação. Também aprovado o projeto da mesa diretora que dispõe sobre a estrutura organizacional, cargos em comissão e funções de natureza comissionada da Assembleia. A comissão acatou ainda uma emenda aditiva de autoria do presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão. O deputado Salmito foi o relator da matéria.
A emenda aditiva número 1, uma vez que esta vem aprimorar a proposição original e ao extinguir um grupo ou programa de trabalho na estrutura da Assembleia Legislativa, passando de 28 para 27 por legislatura. Garante a margem orçamentária suficiente para que os cargos criados pelo projeto de resolução 2/2021 não impliquem aumento de despesa no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Ao contrário, nós estamos com essa resolução aprovada e com a emenda aditiva também aprovada, nós estamos diminuindo a despesa.
Das matérias de autoria do Poder Executivo, o projeto de lei complementar que institui fortalecimento do Programa de Cooperação Federativa. De acordo com a matéria, as transferências de recursos poderão ser feitas sob as modalidades especial e com finalidade definida. O líder do governo, deputado Júlio César Filho, explica a matéria.
Essa alteração na forma como os entes federados que são beneficiados pelo Programa de Federação Federativa, eles recebem esses recursos, estabelecendo que estes possam ser sob modalidades especiais e com finalidade definida. No caso da modalidade especial, que é o que trata o PCF, o valor do recurso não dependerá de contrato ou convênio. Isso deixa muito demorado a execução dessas emendas parlamentares, sendo o valor transmitido diretamente ao ente beneficiado, devendo esse valor ser utilizado em áreas de competência do Poder Executivo do município beneficiado. Esta transferência deverá ser autorizada pelo Conselho Gestor do PCF, que definirá a condição para aplicação desses recursos. Então, o caso de modalidade e finalidade definida, os recursos já chegam com objeto concreto e específico, devendo ser direcionado à ação deste. Ou seja, isso era uma demanda histórica dos deputados, ainda está em discussão. O importante é que ela já chegou na casa, nós estamos apreciando a constitucionalidade da matéria, no sentido de agilizar a chegada na ponta do benefício dessas emendas indicadas pelos parlamentares. Vale ainda ressaltar que esses valores não podem ser utilizados para o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais para ativos ou inativos ativos e pensionistas, bem como não podem ser utilizados para encargos de dívida.
O deputado Bruno Pedrosa participou da reunião da CCJ e ressaltou que o Programa de Cooperação Federativa vai ajudar a promover melhorias para os municípios.
Eu não poderia deixar de falar da importância desse projeto para a valorização do poder legislativo, para a valorização dos deputados que possam enviar recursos que de fato cheguem até os nossos municípios, porque nós somos cobrados muito pela população, somos cobrados pelos nossos aliados políticos, vereadores, prefeitos, para que a gente leve ações que melhorem a vida das pessoas. Eu tenho certeza que esse projeto vem ao encontro disso e vai proporcionar uma desburocratização. Muitas vezes os municípios estão inadimplentes, muitas vezes com a folha de pagamento acima do permitido pelo Tribunal de Contas do Estado, e isso faz com que esses municípios não possam receber recursos. Tenho certeza que quando esse recurso é transferido apenas de uma vez, sem ser parcelado várias vezes, tenho certeza de que isso facilita muito o trabalho do deputado e chega, de fato, à população, levando melhorias para ela. Então, fico muito feliz, quero agradecer mais uma vez ao governador Camilo pela sensibilidade, à liderança do governo, ao presidente Evandro e a todos os deputados. Todos juntos fizeram esse movimento para que essa mensagem pudesse chegar até a Assembleia.
A deputada Augusta Brito elogiou o governador Camilo Santana pela iniciativa de enviar mensagem que vai facilitar o envio de recursos para os municípios.
Que a gente possa agilizar realmente que essas ações cheguem nas pessoas dos municípios, nas pessoas que realmente têm que ser beneficiadas com ação desse tipo. Então, o governador acerta quando manda para cá essa mensagem, não só porque os deputados estão pedindo, mas especialmente porque a população está necessitando dessas ações, o mais rápido sejam executadas dentro dos seus municípios, pelos prefeitos, que aí vão ter a oportunidade de receber esse repasse do governo do estado com a celeridade maior. Também do líder, deputado Júlio, e do presidente da Assembleia Legislativa, pela articulação para que essa mensagem chegasse aqui nesse momento que é tão necessário para que a gente possa agilizar todos esses recursos para os municípios que estão precisando muito.
Ainda do Poder Executivo, foi aprovado o projeto de lei complementar que altera a lei de 17 de abril de 2020, que passa a prever a possibilidade de nomeação neste ano de candidatos aprovados em concursos públicos estaduais. O líder do governo, Júlio César Filho, dá mais detalhes.
Existiu uma lacuna na nossa lei complementar estadual que deixava em dúvida se poderiam ser ocupados cargos que anteriormente estavam ocupados, mas ou vagou por exoneração ou porque se aposentaram, enfim. Então, para garantir que a nossa legislação fique em consonância com a legislação federal, esse nosso parecer é favorável, deixando claro que isso vai possibilitar o quanto antes que a gente possa chamar, suplementar essas vacâncias em várias categorias do Estado de profissionais que já estão aptos a serem nomeados. Então é uma demanda que nós recebemos muito grande aqui na Assembleia Legislativa, o governo recebe diariamente, é um projeto de lei complementar de extrema importância. E é importante que a gente aprove o quanto antes, até porque a gente não sabe como é que vai se comportar esta pandemia. Os números estão subindo muito rapidamente, muito menos a economia. E se vier uma vedação de cima para baixo a nível federal, aí a gente não vai poder nomear nem os cargos vagos. Por isso é bom garantir logo para que a gente possa, no âmbito da administração pública estadual, compor essas vacâncias que porventura tenham vindo a ocasionar.
O governo do estado também é autor de 6 projetos de lei aprovados pela CCJ, dentre eles o que dispõe sobre a denominação do cargo, a carreira e a estrutura remuneratória dos servidores públicos regidos pela Lei de 21 de dezembro de 2009. A matéria altera a nomenclatura da carreira e do cargo de agente penitenciário, passando legalmente a denominação de policial penal, promovendo ainda importantes melhorias na estrutura remuneratória desses policiais. Recebeu aprovação o projeto que trata do subsídio devido ao ocupante de cargo de delegado de Polícia Civil, integrante do Grupo Ocupacional Atividade de Polícia Judiciária. Também aprovado o projeto que versa sobre a carreira e a estrutura remuneratória dos servidores do Grupo Ocupacional previstos na Lei de 22 de março de 2016 e o que dispõe sobre a carreira e a estrutura remuneratória dos servidores pertencentes ao subgrupo Atividade de Perícia Forense. Também recebeu aprovação o projeto que altera a Lei de 6 de julho de 1993 no tocante ao ingresso nos quadros da Polícia Civil, estabelecendo novos requisitos que permitam a seleção de agentes mais capacitados para o serviço público. Outro projeto estabelece limite máximo de remuneração, proventos e pensões do Poder Executivo e um outro que trata da gratificação pela execução de trabalho em condições especiais com risco de vida ou saúde. E ainda o que altera leis e institui o plano de cargos e carreiras do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização e o que institui para os servidores públicos integrantes do Grupo TAF o Prêmio por Desempenho Fiscal. As matérias também foram aprovadas em reunião remota conjunta das Comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, de Orçamento, Finanças e Tributação e de Defesa Social. Simone Silva, da FM Assembleia.